Mas diz assim o Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. No capítulo 7, versículo número 51, diz assim o Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai, aquele Senhor da glória, Pai, que está assentado, Senhor da glória, à destra de Deus, Senhor. Aquele que está assentado, Senhor da glória, acima dos querubins, Senhor de toda a glória, Pai. Altíssimo Deus e Senhor deste lugar, Pai. Papai amado, eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Deus deste lugar, Pai. O Senhor desta igreja, Deus vivo e Senhor das nossas almas. Fala conosco agora, Senhor. Estende as Tuas mãos santas sobre este lugar, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te, Deus, em cada vida que aqui está, falando aos nossos corações, enchendo a nossa alma de alegria, de paz, Senhor da glória, Pai. Manifestando, Senhor, mais uma vez a unção do Teu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, queremos ouvir a Tua voz, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, Santo de Israel, falando agora, Senhor, ao Teu povo, Senhor, falando agora, Senhor, as nossas almas. Deus vive, Senhor, deste lugar. Então manifesta-te, Deus, manifesta-te no meu coração, manifesta-te nos meus ouvidos, Deus, manifesta-te nos meus lábios, Deus, manifesta-te na minha mente, Altíssimo Senhor, para que eu possa proferir, Senhor da glória, Pai, aquilo que é Teu, Senhor, aquilo que veio do alto agora, Senhor da glória, Pai, aquilo que vem de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, e o que vem de Ti vem do alto, Senhor Deus majestoso e fiel. Pai, edifica-nos agora, Senhor, cura-nos com a Tua palavra, Deus, manifesta-te com Teu poder agora, Senhor, e nos enche com Teu Espírito Santo, para a glória de Ti, Senhor, somente para a glória do Teu santo nome, é que eu oro, Te busco, Senhor da glória, e Te peço. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, você leu junto comigo aqui um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que conta um trechinho da palavra de Deus a respeito de Estevão. Você olhou aqui e viu que Estevão era um diácono. Estevão era um diácono, segundo a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção do Senhor. E a Bíblia diz que ele falava e pregava a palavra de Deus com tanta sabedoria e com tanta ousadia que as pessoas não conseguiam contradizê-lo, que as pessoas não conseguiam contradizer aquilo que ele estava falando. Tal era a sabedoria que Estevão estava ali ministrando àquelas pessoas. Estevão era um homem que servia a Deus ali nas reuniões, né, nos lugares aonde já os apóstolos de Cristo pregavam a palavra de Deus, falavam a inúmeras multidões, né, convertiam corações às multidões. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus enviava as pessoas que deveriam ser salvas, e ali os discípulos, né, os apóstolos de Cristo pregavam a palavra, e Estevão participava dessa obra maravilhosa, organizando os cultos, dando assistência às pessoas, né, fazendo aquilo, né, que um diácono deve fazer durante as reuniões, né, maravilhosas de culto ao nosso Deus. Mas Estevão ia muito além disso. Estevão, né, é cheio do Espírito Santo, fazia a obra de Deus com grande poder. E eu sempre falo para a igreja, irmãos, eu sempre falo para as pessoas pelas quais eu ministro em algumas oportunidades, que, né, fazer a obra de Deus, ela não é complexa. Fazermos a obra de Deus, ela é simples, né? Muitas vezes nós buscamos, né, subterfúgios, ou melhor, nós não, as pessoas buscam subterfúgios para tentar agradar ou para tentar atrair as multidões, mas eu diria para vocês, meus amados, que a grande estratégia da igreja é a estratégia de Cristo: pregar a palavra e fazer milagres. Se nós fizermos isso, as vidas serão edificadas. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo de Deus se manifestará e as pessoas receberão de Deus a grandeza do poder dele, a grandeza daquele que deseja dar a nós coisas muito maiores do que dinheiro, do que bens, do que, né, bem-estar neste mundo, bem-estar físico neste mundo que nós vivenciamos. E nós devemos estar conscientes disso e nos apegarmos aos exemplos bíblicos para que nós possamos, né, como Deus fez com Estevão, né, possamos também ter aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, como fez com Estevão, exatamente igual como ele fez com Estevão. Eu diria para os irmãos que, se você olhar as situações que nos rodeiam, você vai observar que existe hoje um contexto espiritual terrível no mundo. As pessoas estão vazias, frias. Estava conversando com a irmã Justeli hoje, né? As pessoas estão frias, vazias, né? Sentem grande rancor e ódio no seu coração, né? As pessoas, elas estão cheias de revolta, vivendo num mundo onde ela não sabe o fim que ela vai levar, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas hoje, elas são cegas, e cegas de forma terrível, não estão compreendendo aquilo que é Deus, absolutamente estão compreendendo aquilo que é Deus, né, e não conhecem o Senhor e não têm interesse nenhum em conhecer um Deus que trabalha no meio de nós, muito pelo contrário, né, conhecem um Deus que é, na verdade, um escravo delas, que deveria ser um escravo delas, né, e fazer tudo aquilo que elas desejam proteger, guardar, independentemente daquilo que está no coração do homem. Isso são situações difíceis, irmãos, né, porque cada vez mais nós estamos observando isso. As pessoas são malvadas, né? Estava falando para a irmã Jusceli. As pessoas hoje são malvadas, têm maldade no seu coração e não estão entendendo que isso está acontecendo com elas mesmas. Com elas mesmas, elas não estão compreendendo, né, que aquilo que está dentro delas, não pode ser de Deus, que aquilo que está dentro delas jamais será do Senhor, que aquilo que está dentro delas não poderia vir de alguém, né, que se intitula como, né, amor. Deus é amor. É um dos títulos que a Bíblia dá a Deus, né? Que Deus deu a si mesmo na Bíblia. E as pessoas não estão, né, absolutamente compreendendo que isso está ao redor delas. Se você olhar hoje, ao redor de nós, você vai encontrar famílias destruídas. Você vai encontrar pessoas, né, que destruíram as suas próprias famílias, que são separadas, os filhos abandonados por um dos dois cônjuges, né, por um dos dois pais, abandonados no sentido natural da situação. Quando há uma separação, existe um abandono, existe uma quebra de vínculo, existe ali uma destruição daquilo que Deus idealizou como ideal para a família. E nós, quantas vezes olhamos para essa situação e já consideramos essa situação como uma situação natural? Já consideramos essa situação como uma situação banal? E as próprias pessoas que estão vivendo isso estão considerando essa situação como uma situação natural. Estão se adaptando, estão se moldando, estão ali tentando conviver com uma situação que é um grande equívoco espiritual. Que é um grande equívoco espiritual. E eu estou dando um pequeno exemplo, irmãos, para que os irmãos entendam aquilo, né, que nós estamos tentando transmitir hoje. Um pequeno exemplo, né, daquilo que está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje e cujos valores hoje estão completamente deturpados, e as pessoas, e às vezes a própria igreja, as pessoas que vivem numa igreja, conhecedores de Cristo, estão olhando essa situação também como algo, né, que poderia acontecer e poderia acontecer nas suas próprias vidas. E como é terrível esse destino, porque hoje a gente vê pastores se separando, né? A gente vê hoje servos de Deus que estão se separando, estão se juntando com outras pessoas, né? Vivendo uma vida que é a vida que Deus não deseja que nenhum de nós tenha. Ou seja, Deus deseja que nós estejamos vivendo, né, conforme diz a Bíblia, né, com a mulher, o homem, né, vivendo com a mulher da sua mocidade até o final da sua vida. E quantas lutas e quantas situações difíceis haverão num relacionamento, mas que essas situações difíceis deverão ser superadas e poderão ser superadas, né, e serão superadas se cada um dos casais desejar. E quantas vezes a desistência é mais fácil? Quantas vezes a ruptura por uma situação difícil ou por um desentendimento momentâneo acontece, né? E aí existe a destruição. E por que existe a destruição? Porque perdeu-se o vínculo espiritual. Perdeu-se ali, né, aquilo que Deus, perdeu-se o interesse naquilo que Deus estabeleceu para que nós possamos vencer e vencer e vencer. Por que eu estou falando tudo isso? Não tem ninguém aqui que está se separando, não tem ninguém aqui, né, que a gente está imaginando que vai acontecer isso. Mas, irmãos amados, é para os irmãos entenderem que quantas vezes a desistência, né, vai contra a persistência, e quando isso acontece, existe a destruição. E sempre haverá a destruição. Se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós tivermos a sabedoria do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas, nós saberemos lidar com todas as situações que se achegam à nossa frente, nós saberemos lidar com todas as situações que estão ao nosso redor todos os dias. Todos os dias. Quaisquer que sejam essas situações, nós conseguiremos vencê-las, porque nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifestará através das nossas vidas com sinais e prodígios, conforme, né, Estevão, conforme a Bíblia disse aqui a respeito de Estevão, que ele era usado com sinais e prodígios, né, e com sabedoria fazendo a grande e maravilhosa obra do Senhor. Nada disso vai acontecer na sua vida se você não buscar e desejar. E se você não se levantar contra essa sina demoníaca que está sobre a humanidade, visando destruir tudo aquilo que é o homem. O homem está sendo destruído, né, por conta, por estar dando ouvidos à voz do diabo. O diabo está destruindo o caráter humano, o diabo está destruindo os valores do homem, o diabo está destruindo os valores, todos os valores estabelecidos por Deus. E foi assim desde o princípio, ele veio destruindo os valores estabelecidos por Deus. E o primeiro valor que ele destruiu, né, aliás, um dos primeiros, né, porque quando Adão e Eva, eles pecaram, ali houve uma destruição de muitos dos valores, o valor da adoração, o valor do amor, o valor da obediência, e consequentemente vieram os valores do diabo sendo exercidos ali por Adão e Eva, a desobediência, a infidelidade, a revolta, a inveja do homem, o orgulho do homem, todos foram ali manifestos numa atitude que Adão e Eva teve. Por isso essas mesmas atitudes estão imperando hoje, né, no ser humano que não tem Deus. E existe uma tendência ao crescimento dessas situações. Né? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se alinha com o diabo. Mais ele faz a vontade do diabo. E se você não observar bem como está a sua vida, você vai identificar, né? Você vai deixar de identificar alguns sentimentos ou algumas situações que na verdade já não são de Deus. O crente precisa ficar atento, né, fazer aquilo que o apóstolo Paulo sugeriu ali, né, no livro de 1 Coríntios, quando ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, para nós identificarmos se o nosso caráter é um caráter cristão. Porque veja, irmãos amados, falar com palavras bonitinhas, né, e ser assim aprovado quando você vem à igreja, é muito simples e fácil, mas nós devemos examinar a nós mesmos e entender aquilo que está acontecendo dentro de nós. Se a imagem de Cristo está se manifestando sobre a nossa vida mesmo, se a imagem de Cristo está sendo espelhada em nós, né? Se o brilho do rosto de Deus está brilhando sobre o nosso rosto, conforme, né, a oração que Moisés fez, né, abençoando o povo, dizendo, né, que o brilho do rosto de Deus brilhe sobre o rosto de vocês. E quantas vezes, né? Quantas vezes, irmãos, nós temos que parar um pouco mesmo e falar: opa, 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 como é que está a minha vida espiritual? Opa, 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 como é que eu estou fazendo? O que eu estou falando? O que eu estou desejando? O que está dentro de mim? O que está mexendo dentro de mim? Que sentimento está dentro de mim? Né? O que está remoendo dentro da minha alma? O que a minha alma está ali manifestando? Às vezes, não externamente, ainda. Às vezes não externamente ainda, mas interiormente, muitas vezes, as coisas já estão acontecendo e as pessoas, elas estão se deixando levar por aquilo que o diabo deseja, que é destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sempre falo assim, irmãos, para o diabo estar satisfeito com você, você não precisa ser um pobre coitado, não. Para o diabo estar satisfeito com você, você não precisa estar vivendo uma vida de miséria, não. Você pode ter a conta cheia de dinheiro. O diabo vai estar satisfeito com você se você estiver distante de Deus. Que essa é a obra que ele deseja fazer. Ele sabe, se ele tirar a comunhão de você com Deus, você morreu. E é isso que ele quer, que você morra. Você pode ser milionário, trilionário, você pode ter tudo que você quiser de bens aqui neste mundo, né? Mesmo assim, se você não tiver a vida de Deus, você está morto. E você está ali atingindo aquilo que o diabo deseja para você. Um grande reflexo espiritual, irmãos, daquilo que está acontecendo na humanidade, e eu às vezes a gente fala assim, irmãos, faça uma reflexão sobre a sua vida, faça uma análise sobre a sua vida, porque no meio evangélico as coisas terríveis das trevas estão acontecendo também. E as pessoas não estão percebendo. Você quer ver algo terrível que está acontecendo, né, no mundo evangélico? É o suicídio. As pessoas estão se suicidando no meio evangélico. Estão dando ouvidos às trevas, e eu diria para vocês o seguinte, que existe uma linha, uma tendência, está acontecendo um crescimento muito maior dos suicídios no meio do povo evangélico do que aqueles que estão no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão dando ouvidos ao diabo, estão vazias, têm pouca fé, não são perseverantes. Estão desistindo. Talvez, irmãos, eu vou dizer uma palavra aqui muito difícil de se dizer, mas que você precisa refletir sobre ela. Talvez as pessoas estejam fazendo isso, praticando o suicídio, porque estão se frustrando com Deus. Estão se frustrando com Deus, não é porque Deus está frustrando a vida delas, não, é porque, né, elas estão frustrando Deus. E se elas estão frustrando Deus, não podem receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Porque conhecem a Deus, ouviram falar de Deus e deram ouvidos, então tem que seguir o Senhor. Então tem que cumprir a palavra para que as pessoas, né, possam verdadeiramente receber de Deus aquilo que Deus tem. E aí o que acontece? As pessoas se frustram com Deus, e se frustram com Deus vão tomar atitudes em relação a isso. E se esquecem. E primeiro frustraram Deus com as suas atitudes. Quantos buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus hoje, irmãos? Quantos buscam ser cheios do Espírito Santo de Deus hoje? Quantos desejam serem cheios do Espírito Santo de Deus hoje? Quantos estão agindo para serem cheios do Espírito Santo de Deus hoje? Quantos estão, sabe, clamando ao Senhor para serem cheios do Espírito Santo de Deus hoje? Porque se nós não somos cheios do Espírito Santo, nós vamos errar muito fácil. Se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, além de não fazermos e ministrarmos os sinais de Deus, os prodígios de Deus neste mundo, nós vamos estar sendo enganados de forma muito fácil e levados por um vento muito fácil, né? Levados, né, por aquilo que Satanás deseja que o homem seja levado, e aquilo que ele está fazendo mesmo, porque as pessoas não são cheias do Espírito Santo de Deus, as pessoas estão se desmotivando muito fácil com a sua vida espiritual, e você sabe por quê? Porque Deus é fiel, ele cumpre a palavra dele, então, né, você vai e vai, você busca duas, você busca três, você busca quatro, você busca cinco, você busca seis e desiste. Porque a sétima aqui tinha que acontecer, e aí quando você desiste, você se frustra. E aí você não quer mais. Ah, já tentei, já fiz, não consigo. Ah, Deus não deu, Deus não fez, Deus não quis, Deus... Sempre Deus, né? Sempre Deus. O culpado é sempre Deus. Eu fiz. Mas esquece que nós temos que continuar fazendo. Não importa, nós temos que continuar fazendo. E continuar fazendo, e continuar fazendo, e continuar fazendo. Não deu certo hoje. Amanhã pode dar certo. Né? Não aconteceu hoje? Pode acontecer amanhã. Então vamos persistir, vamos insistir, vamos buscar. Vamos fazer, vamos nos santificar, vamos nos preparar.
vamos nos preparar para que Deus possa nos encher e muitas vidas possam ser abençoadas pelas nossas vidas, essas vidas que estão vazias, essas vidas que estão ali sem rumo, não entendem nada de Deus, estão rancorosas, cheias de ódio no seu coração, né? Desejando o mal para o seu próximo, a pessoa não pode pisar no pé dela, e ela já sente um ódio mortal para a pessoa. Essas pessoas precisam de Cristo. Essas pessoas precisam do Senhor. A igreja precisa de Cristo. Começa na igreja. Começa contigo. Começa com você. Começa em nós, querendo, desejando, para sermos usados com poder e autoridade por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa operar nas nossas vidas. Para que Deus possa operar em nós, né? Eu, às vezes, olho para a obra de Deus, porque a obra de Deus é muito grande, né? O próprio Senhor Jesus, uma vez, ele se lamentou muito. O Senhor Jesus, certa vez, viu uma multidão enorme. Uma multidão enorme, as pessoas sofrendo. E as pessoas queriam algo dele, queriam algo de Jesus, e ele olhou aquela multidão sofrendo, né? E ele lamentou e disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua obra. Jesus estava lamentando. E a gente olha, irmãos, e a gente olha, e é verdade, sabe por quê? Existe uma grande multidão perdida, passando de lado por Jesus, querendo algo que elas não entendem o que é, precisando de algo que elas não sabem o que é. E as pessoas estão mais preocupadas em ficar dentro das suas casas, no conforto do seu sofá, descansando de uma vida de trabalho. Vivem escravas do trabalho. As pessoas são escravas do seu trabalho. Sabe por quê? Porque dão tudo para o seu trabalho. Se esforçam ao máximo para o seu trabalho. E depois não tem vigor e força para fazer a obra de Deus. Não tem motivação para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque estão, né, dando tudo de si para o seu trabalho. E depois não querem saber de outra coisa. Às vezes nem dos filhos. Minha filha trabalha numa escola e conta das atitudes dos pais, né? Os filhos ficam o dia inteiro na escola, os pais buscam à noite, né? E chega nas férias, os pais também tiram férias. Nas férias dos filhos, os pais também tiram férias. E sabe o que os pais fazem? Mandam os filhos para o curso de férias. Para vocês verem. Hoje, como as coisas estão, né? Para vocês verem hoje como as coisas estão. As pessoas estão, sabe, querendo ali saciar, né, os desejos da sua alma. Estão deixando de lado os desejos do seu espírito. São as coisas de Deus, né? O Espírito, que é a nossa vida, que é semelhante ao Criador. Nosso Espírito é a imagem e semelhança de Deus, que é Espírito. Ele deseja as coisas que são de Deus, ele é a vida. Ele deseja as coisas santas, ele deseja Deus próximo. E a alma, que é a nossa personalidade, que é o nosso intelecto, deseja aquilo que é agradável ao corpo, a nós. E essa luta é incessante.
E as pessoas estão deixando de lado a voz do Espírito para dar ouvidos à voz da alma. O cristão entende isso. E eu vou dizer para você o seguinte, sabe? As pessoas idealizam, talvez você esteja idealizando assim o pastor, como uma pessoa perfeita, entre aspas, né? Porque você sabe que não existe isso. Mas não é assim. Essa mesma luta que todo mundo vive, eu também vivo. Essa mesma luta que existe no coração de todos, eu também tenho. E todos nós temos que fazer com que, né, a influência daquilo que é certo seja maior do que a influência daquilo que é errado. Então nós temos que lutar e nos levantar. Então nós temos que entender isso, em primeiro lugar, entender isso, compreender isso, para que você possa entender aquilo que está acontecendo contigo. Você precisa entender a essência da criação humana. Você precisa entender o que é um ser humano. Você precisa entender o que é um ser humano natural e espiritual. Você precisa compreender estas coisas para que você saiba lidar com essas coisas, porque essas coisas é você mesmo. Estamos falando de nós mesmos, estamos falando daquilo que Deus criou, estamos falando daquilo que nós devemos entender e conhecer e saber lidar. Estamos falando disso e as pessoas não estão dando ouvidos a isso, não estão querendo entender isso. Talvez porque acham que tudo isso é meio esquisito. Não é meio esquisito. O senhor falou as coisas lá aqui. É meio esquisito. Mas não. Se você não consegue compreender isso, você não vai saber lidar com isso e lutar contra isso, ou lutar a favor disso. E aí fica tudo mais difícil. Porque quando você não compreende, você se perde no raciocínio. E você talvez você comece a se comparar com pessoas que também não conhecem. E que agem de forma estabanada, né? Portanto, estão sendo destruídas na sua vida espiritual. E você talvez olhe e olhe e olhe e olhe, veja e veja e veja e veja e veja, veja, veja. E você encontra um monte de gente igual. E você fala, um monte de gente igual, então não estou certo. Quando na verdade, nós devemos olhar para a palavra do Senhor. Compreendê-la, para que nós possamos julgar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Estevão pregava a palavra com ousadia e ninguém podia contradizer, ao ponto de que para poderem matá-lo, porque os sacerdotes, irmãos, aqueles que deveriam ser os homens de Deus, aqueles que deveriam ser os homens de Deus, eram os primeiros a olhar os seus próprios interesses. Aqueles que mataram Jesus, certa vez relatado nos evangelhos, disseram assim, vamos ter que matar este homem, porque senão virão os romanos e nos tirarão dos nossos postos. Não estavam interessados na salvação, eles não estavam interessados na cura dos enfermos que eles viram, eles não estavam interessados nas grandes e maravilhosas palavras que Jesus falava, eles não estavam interessados nos sinais que Jesus fazia e de compreender aquilo, somente ali, né? Somente ali, um homem, um dos sacerdotes, um dia foi até Jesus para compreender e questioná-lo. Aquele homem viu os sinais e falou assim, não, eu tenho que ir lá entender isso. O resto não quis. O resto não quis saber, olharam os seus próprios interesses e falaram, não, vamos ter que matar esse homem, porque vão tirar o nosso posto. E aqui é a mesma coisa. Estevão falava com ousadia sobre aqueles homens, falou assim, vocês mataram os profetas de Deus, vocês mataram todos os profetas que foram enviados a vocês, né? E vocês mataram também, né, o alvo dos profetas, o anunciado pelos profetas. Vocês mataram aquele que foi anunciado pelos profetas. E ali contaram uma mentira, né, para poderem matar Estevão.
Eles não estavam interessados nos sinais e prodígios que Estevão fazia. Eles não estavam interessados em nada daquilo. Eles não estavam interessados em entender, poxa vida, como é que um homem pode fazer sinais como este homem faz, como Jesus fazia, como Estevão fazia. Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados no bem-estar deles. Eles estavam interessados na posição social que eles tinham. Conforme o Senhor Jesus certa vez criticou os sacerdotes, né? Eles aumentavam ali, né, os filactérios que estavam ali sobre o seu chapéu, aumentavam as franjas das suas saias, dos seus vestidos, né? E sentavam nos primeiros bancos nas sinagogas e andavam pelas praças e gostavam e se exaltavam quando os chamavam de mestres. Jesus criticou isso e falou: vocês estão se preocupados com tudo isso e vocês são sepulcros caiados. Muito bonitos por dentro, mas podres, cheios de ossos, podres, podridão por dentro. E aqueles sacerdotes que estavam ali, preparados para apedrejar Estevão, tinham o mesmo entendimento. Você quer ser rico? Você quer ter muitos bens? Você quer viver uma vida regalada? Deus pode te dar tudo isso. Mas, primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Que o diabo também pode te dar tudo isso, para te enganar, para fazer você sofrer a morte eterna, para fazer você ter a sua vida destruída. Ser um vazio espiritual. Para você orar e não sentir Deus. Para você não querer orar. Não sinto vontade de orar. Não sinto vontade de ir na igreja. Não sinto vontade de louvar. Não sinto vontade de fazer nada. Não sinto vontade de ler a Bíblia. Não sinto vontade de assistir televisão, de sentar no meu sofá, de passear. Não sinto vontade de fazer tudo isso. E quantas vezes, sabe, as pessoas não estão se examinando e entendendo que isso tudo está errado. Está errado. Ouça essa palavra. Está errado. Está errado. Está errado. Você tem que sentir vontade de ler a Bíblia. Você tem que sentir vontade de orar. Você tem que sentir vontade de vir no culto. Você tem que ficar ansioso. Ansioso pela campanha que vai vir aí no dia 27, começando no dia 27. Você tem que estar ansioso. Ansioso mesmo. Deus vai derramar poder. Deus vai fazer. Deus vai, né, operar. Deus vai transformar. Deus vai curar. Deus vai libertar. Não importa quem seja. Não importa que não seja eu. Não importa que não seja eu. Importa que aconteça. Você tem que estar motivado espiritualmente falando, para as coisas são de Deus, para as coisas são do Senhor, para que você verdadeiramente se autoavalie e fale assim: eu estou sentindo a presença de Deus então. Se tudo isso está acontecendo, eu estou sentindo a presença de Deus então. Se tudo está acontecendo é porque alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Porque eu sou diferente. E eu vou dizer para você, ser igual é muito fácil, porque ser igual, né, é algo natural. Ser igual, não querer Deus, não querer ler a Bíblia, não querer orar, não querer buscar a Deus, não querer as coisas santas, não se motivar pelas coisas que são de Deus, são naturais para o homem. E você, né, e você mudando esse contexto na sua vida, você vai ser diferente, e você aí sim vai mostrar as marcas de Cristo, e aí sim os sinais de Deus virão sobre você, porque as suas palavras serão ungidas, porque as suas orações serão ouvidas, né, porque o teu clamor chegará ao trono de Deus, porque o derramar do Espírito Santo de Deus virá, e você chorará na presença de Deus de alegria, você chorará na presença de Deus de unção do Deus vivo, e você se motivará a orar pelo seu irmão, a impor as mãos sobre o seu irmão, e você se motivará a dar uma palavra profética para o seu irmão, e Deus te honrará nas suas palavras, e Deus te honrará nas suas palavras, né? E quantas vezes, né, você falou e não aconteceu nada.
Quantas vezes você orou e não aconteceu nada? O problema não é este livro, e o problema não é Deus. Não é. Com certeza não é. Muitas vezes, as coisas não acontecem porque não chegou o tempo de acontecerem. E às vezes, ainda não chegou o tempo das coisas acontecerem. Às vezes, ouça essa palavra, às vezes, né? O tempo não chegou ainda, porque você está impedindo. Ou porque você está postergando aquilo que Deus tem a fazer. Por causa das suas atitudes. Por causa das suas atitudes. Olhe a Bíblia. Olhe o caráter de Deus. Olhe aquilo que Deus já fez. Para você entender isso que eu estou falando. O povo de Israel saindo do Egito. E andando 40 anos pelo deserto. Sendo que depois de 2 anos. Já tinham chegado até a terra prometida. 2 anos. Andaram, né? 2 anos. Bastante tempo andando, né? Comendo do maná, vivendo a glória de Deus no deserto, chegando até o lugar que tinham que chegar. E depois, rodearam a terra por mais 38 anos. Quem foi o culpado? Foram os 10 espias? Quem foram os culpados? Foram Josué e Caleb? Foi Moisés o culpado? Os culpados foram o povo de Israel, que deram ouvido aos 10 espias. E não deram ouvidos aos 2 servos de Deus que disseram a verdade. Deus falou, então vai acontecer. Dê ouvidos à voz de Deus. Não dê ouvidos ao seu coração. Não dê ouvidos ao seu irmão que está do seu lado. Dá ouvido à voz do Senhor, porque essa é a verdade de Deus. Né? E quando alguém falar algo que vai contra isso, se levante mesmo e fala, não, Deus não é assim. Não, Deus não faz assim. Não. Né? Se levante e defenda a palavra. E defenda o seu Senhor. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai fazer isso. Você vai falar, não. Não, e não, e não, e não. Porque o teu Deus disse, e se ele disse, é. O que o mundo diz, não é. E aí, você vai ver as coisas mudarem ao seu redor. Você vai ver as coisas mudarem ao seu redor. Depois, Estevão foi apedrejado. Depois ele dizer... Ele fechou assim o discurso dele, porque se você olhar o capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver que Estevão contou a história do povo de Israel inteirinha para os sacerdotes ali, para aquelas pessoas que estavam ali. Contou, olha, né, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, e foi contando a história, contando a história, contando a história, os profetas, e chegou neles e falou, né, vocês são incircuncisos, de dura cerviz, não têm ouvidos aquilo que o Espírito, não têm dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando.
assim como os seus pais fizeram com os profetas e mataram os profetas. O próprio Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, disse aquela frase que tanto toca no meu coração, mais um lamento de Deus, mais um lamento de Deus, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis juntar como filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E Estevão falou o mesmo discurso. Vocês mataram os profetas que foram enviados a vocês. E depois Estevão, Saulo, né? Se você olhar o detalhe dessa passagem, você vai ver que Saulo de Tarso, depois iria se converter, segurava as vestes de Estevão. E a Bíblia diz que ele, né, aprovava aquela situação. Estevão, já sendo apedrejado, olhou para o céu e viu os céus abertos. E viu o trono de Deus, a glória de Deus, e do lado direito de Deus viu o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele chamou aqui de Filho do Homem, né? O título de Jesus, um dos títulos de Jesus. E ele falou assim: eu vi o Filho do Homem de pé. De pé, olhando para ele. Jesus se levanta no seu sofrimento e fica de pé por tua causa, no seu trono. Ele se levanta por tua causa, né? Para te consolar, para falar contigo. E eu penso, irmãos, Estevão estava sucumbindo ali à morte já, estava sabendo o que iria acontecer com ele, e a glória de Deus manifesta nele e veio para consolá-lo. Jesus dizendo: eu estou aqui, não te abandonei, eu estou aqui. No sofrimento extremo daquele homem, cheio do Espírito Santo de Deus, falando com ousadia e autoridade, né? Dizendo a verdade sobre aqueles homens endemoniados que estavam ali condenando ele, sacerdotes endemoniados, condenando ele. Ele viu a glória de Deus e o Senhor Jesus falando: eu estou aqui, de pé. Tanto é que Estevão falou: Senhor, recebe o meu espírito agora, recebe a minha vida, ele falou. Recebe a minha vida. Que você tenha essas convicções espirituais, todas que nós falamos aqui. Jesus não vai te abandonar, não. Você pode pregar a palavra. Você pode falar a verdade, Jesus não vai te abandonar, ele está olhando para você. Jesus está olhando para você. Ele vai confirmar sobre a sua vida a promessa de Deus. Ele vai confirmar sobre a sua vida a promessa de Deus, porque ele tem autoridade sobre a vida. Se um dia, né, você necessitar dessa revelação de Deus, Deus vai te dar. Deus vai te dar, para a glória dele, né? A gente às vezes olha para o homem de Deus, para o servo de Deus. Hoje o servo de Deus é como nada, né? Eu acho assim, os sacerdotes na época de Moisés, né, os primórdios, porque a igreja cristã, assim como a linha sacerdotal, a igreja cristã, ela é uma igreja desviada. Hoje é uma igreja desviada, né? A igreja cristã, a igreja original, a igreja primitiva é a verdadeira igreja de Deus. A igreja se desviou. A igreja se desviou, né? Assim como a linha sacerdotal também se desviou. Se você olhasse aquilo que Deus estabeleceu sobre os sacerdotes, era muito grande. Era poder puro sobre o sacerdote. A unção que um sacerdote tinha, a autoridade que o sacerdote tinha, era muito grande, né? Era algo incomensurável para o homem naquele momento. Era uma grande honra ser um sacerdote, e a autoridade que aquele homem tinha de ministrar sobre o povo, de fazer o sacrifício, e o sacrifício simbolizava a transferência do pecado para o animal, e depois o animal era morto. Todo aquele ritual, tudo aquilo que o homem fazia, entrar no lugar santo, e depois, uma vez por ano, no Santo dos Santos, era algo muito grande, algo tremendo, algo gigante na vida das pessoas, e hoje servir a Deus está tão deturpado, é um peso terrível, porque sabe por quê? Porque as pessoas fazem sem unção, sabe por quê? Porque as pessoas fazem sem entendimento, sabe por quê? As pessoas fazem sem sabedoria, sabe por quê? Porque as pessoas fazem sem entender a palavra, é por isso que é um peso terrível. E é por isso que as pessoas olham os servos de Deus hoje e encontram nesses homens algo banal, quando deveria ser algo muito grande. O próprio Senhor Jesus, revelando ali no livro de Apocalipse ao apóstolo João, né, ele disse que ele anda no meio das igrejas, João viu o Senhor, né, andando no meio dos sete candelabros, o Senhor disse, os sete candelabros são as sete igrejas, e ele viu na mão de João as sete estrelas, e ele disse, essas sete estrelas na mão direita de Jesus são os sete anjos da igreja, são os sete pastores da igreja, na mão direita dele, cuidadas, né, com zelo pelo Senhor, cuidadas com poder pelo Senhor na mão direita dele, e as pessoas hoje não estão nem aí, eu não quero estar na mão direita de Jesus, não, eu não estou nem aí, eu não quero servir esse Deus, não, eu não estou nem aí para aquilo que Deus falou. Sabe por quê? São carnais. Se esquecem do valor espiritual, não acreditam naquilo que Deus falou, e vivem uma vida espiritual pobre. Uma vida espiritual que Deus não deseja para o homem, jamais desejou para o homem. Né? Jamais desejou para o homem. Seja diferente, irmãos. Vamos fazer a diferença neste mundo. Vamos fazer a diferença neste mundo. Vamos fazer as coisas para Deus com amor, com alegria. Vamos fazer as coisas para Deus com entendimento, para que Deus se alegre conosco, né? E ainda que a terra não floresça, ainda que não floresça a plantação, ainda que falte o animal no curral, ainda que aconteça qualquer coisa, nós confiaremos no Senhor, nós faremos menção do nome do nosso Deus, ainda que aconteça qualquer coisa na tua vida, você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser um servo de Deus, porque ninguém vai tirar a salvação da tua vida. O diabo não vai poder tirar a salvação da tua vida. Se você for um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Irmãos, chega de tomar leitinho, ficar satisfeito com uma comida rala, que só sustenta bebê. Leite é suficiente para um bebê, leite não é suficiente para um homem adulto. Não adianta você querer se alimentar com leite, não. Você vai passar fome. E muita fome. E sabe o que acontece? Se você tentar se alimentar só com leite, na sua vida espiritual, você vai morrer. Assim como um ser humano, se alimentar só com leite, ele morre. Pode passar o tempo que for, mas ele vai morrer, porque ele estará desnutrido, porque ele estará faltando alimento para trazer vigor à vida dele. É assim aquele que está tomando leitinho, satisfeito com o leitinho. É assim aquele que está ali, satisfeito com o alimento que ele tem até hoje. Vai morrer. Porque esse não é o destino de Deus para o homem. Não foi isso que Deus idealizou. Leite é uma bênção. Mas como parte da nossa alimentação. Parte da nossa alimentação. Um dia foi aquilo que era suficiente. Hoje já não é suficiente. Né? Eu saí de casa hoje, tomei um copo de leite, um café. Não tomei mais nada. Estou com fome. Né? Aí eu vou chegar em casa, e o almoço? Está aqui o seu copo de leite. Lá vou eu tomar um copo de leite de novo. Aí chegou lá, e a janta? Está aqui o seu copo de leite. Nossa. Aí chegar amanhã de manhã, né, eu estou já... Né? Não é suficiente para nós, não. Né? Mulher, alimente bem o seu marido, viu? Não vai dar um copo de leite na hora do almoço, não. Que você, nesta manhã, sabe, faça essa análise sobre você mesmo e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Todos aqui devem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você deve ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Sinais de Deus têm que acompanhar você. Terça-feira, na minha casa, nós pegamos aquela palavra do livro de Ezequiel, capítulo 47, fala do rio de Deus. É, eu creio que já era um sinal profético para esse culto aqui, onde Deus levou Ezequiel a entrar no rio. Primeiro as águas no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura, e depois ele já não conseguia mais entrar naquele rio a não ser a nado. É isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós estejamos no meio do rio, sem poder ficar com os nossos pés controlando a nossa vida, deixando o rio de Deus nos levar. É. E se você for num rio com a corrente que eu penso que tem, aquele rio profético de Deus, você pode nadar, nadar, nadar contra a corrente e você não vai ter força, não é verdade? Né? Você nada, nada um pouquinho, faz força, não consegue nem sair do lugar. E depois você se cansa tanto que o rio vai te levar. O rio vai te levar. Por isso que Deus deu aquela palavra profética. Vamos até o meio do rio. Chegar lá vai ficar mais fácil. Se você tentar ir contra o rio, você não vai conseguir. O rio vai te levar de qualquer jeito. Porque você já está no meio do rio. Você já está no meio do rio. Se você não chegou lá ainda, é dia de você avançar um pouco mais. Porque o nosso alvo é estar no meio do rio. Né? E eu fico imaginando a gente no meio daquele rio. Aí a gente deita de costas, né? E dá risada e o rio vai levando. A gente vira de lado, o rio vai levando. Vira do outro lado, o rio vai levando. Cheio de alegria, né, irmãos? Sossegado. Sem ter muitas preocupações, que o rio de Deus vai nos levar para o lugar certo, para o lugar bom. Nós só temos que estar ali felizes e alegres, deixando esse rio nos levar. E eu volto a dizer para você, o dia que você tentar dar umas braçadas ali, vai ser inútil, porque o rio de Deus vai continuar te levando. Você pode atrasar um pouquinho com as suas braçadas, a jornada que você tem para ir no meio desse rio. Mas serão inúteis as tuas atitudes, que o rio de Deus vai te levar. Você que já está no meio do rio, não nade para a margem. Quando você nadar para a margem, você vai estagnar. E aí você vai ter controle sobre a sua vida. Se as águas estiverem nos seus lombos, na sua cintura, você vai conseguir ficar de pé. E aí, aquilo que Deus quer fazer, talvez não aconteça. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Estevão falou, vocês não estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Igreja, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, vamos orar. Aleluia.